amigos do Notícias Agrícolas, a partir de agora a apresentação da palestra do ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União. O ministro veio aqui a Roraima Agro Show para apresentar de uma forma inédita as auditorias feitas no Tribunal de Contas focando o agronegócio. A apresentação do ministro Augusto Nardes foi no sentido de colocar uma nova concepção na cabeça dos produtores rurais, na mente dos produtores rurais, sobre a importância e a valorização de se conservar a floresta amazônica, de se ter a biodiversidade como aliada para valorizar o agronegócio. Então, assista a essa palestra do ministro Augusto Nardes aqui no nosso Notícias Agrícolas.
Um barco, aí está um leme, um barco. Nós temos que chegar num porto seguro. Governança vem de uma palavra grega, que é government, é direcionar para um porto seguro. É como vocês que estão estudando veterinária, ou estão projetando a vida de vocês, chegarem no final da carreira de vocês, na trajetória de vocês como estudante, e chegar num porto seguro. Eu tenho um bom emprego e vou poder manter a minha família. Como chegar num porto seguro? Eu vou dar as regras para vocês ter vitória, cada um na sua vida. Especialmente os estudantes. E o baú chegar no final da sua secretaria, como secretário da agricultura, chegar, eu tenho resultado para apresentar. Porque se não tem uma boa governança, Renan, não tem resultado para entregar. Então vamos lá. Vamos em frente. Pode botar o próximo slide. Pode passar. Projeto da governança. Pode passar. Aí está o Brasil, eu dividi o Brasil, eu tenho mestrado em estratégia de desenvolvimento em Genebra, na Suíça, eu morei 5 anos na Suíça, trabalhei nas Nações Unidas e morei 1 ano no Japão. Então, baseado nessa minha experiência, com a equipe técnica do TCU, como o Ricardo, como o Aurélio, a Luciana, nós temos 1.400 auditores, todos concursados, salário inicial em torno de R$20.000, é difícil no concurso, é 200 pessoas para uma vaga, 200 pessoas, mas vocês podem passar no concurso, é só estudar. A Luciana passou, né, Luciana? O Aurélio passou, começa com R$20.000. Mas são os melhores do Brasil. Melhores salários do Brasil, 20 mil. É tentar organizar e chegar lá. Então, dividimos o Brasil. Tem os tribunais de conta nos estados, trabalhar junto com os tribunais, fazer auditorias coordenadas, treinar o povo, os auditores, para entender o que, que nós queríamos. Então, eu fiz um projeto para transformar o Brasil. Então, auditorias coordenadas com os tribunais. Botamos ali a região amazônica para fazer um projeto de desenvolvimento, mas desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que possa viabilizar toda essa riqueza e toda a floresta amazônica de forma sustentável. Como fazer isso? É disso que eu vou falar no final da minha palestra. E é isso que eu quero que o baú, pelo que, que me falou ontem, nós possamos ajudar ele a implantar isso aqui em Roraima. Então, esse é o projeto. Um projeto para o Brasil, com os tribunais. Próximo slide, por favor. Fizemos uma... Primeira coisa, eu fui a Paris, fiz um acordo em Paris, que é OCDE, é uma organização de 34 países mais desenvolvidos do planeta, que são os melhores em governança. Alemanha, Holanda, os países mais desenvolvidos. Troca de boas práticas com eles. Pegar o que é bom para nós implantar no Brasil. Troca de boas práticas. Então, nós fizemos com esses países. 11 países. Próximo, por favor. Para poder implantar na Petrobras, nas estatais, no governo, tinha que criar manuais. Vocês não recebem livros para estudar veterinária? Eu propus criar livros e manuais para todos os administradores do Brasil. E fazer auditorias baseadas no nosso livro. Se não está cumprindo os nossos mandamentos, nossos guias, o nosso manual, é porque vai dar errado a prestação de contas. Vai aplicar mal o dinheiro. Você sabe quantas obras inacabadas nós temos no Brasil? 34 mil obras inacabadas. O maior problema do Brasil não é somente a corrupção. O maior problema do Brasil se chama desgovernança. Desorganização, dinheiro mal aplicado na educação, milhares de creches, começaram com 4 mil creches, professor, todos 3 mil creches abandonadas, UPAs, 1.300 UPAs, todas as UPAs abandonadas. Começa uma obra e não termina. Dinheiro jogado no lixo por incompetência do Estado. Então, referencial básico de governança. Se não faz um projeto bem feito, não tem dinheiro no orçamento, não vai terminar. Aí joga o dinheiro fora. Próximo, por favor. 10 passos para a boa governança. Aí o baú, você que é o secretário, estava me dizendo que tem pouco dinheiro, 30 e poucos milhões. Paga a folha e sobra 8, 10 milhões para tocar a secretaria dele. É muito pouco. Aí o que ele tem que fazer? Ele utilizar o melhor a mão de obra disponível, as pessoas, técnicos. Agora, se não treinar bem, não vai apresentar. Ou seja, os hospitais no Brasil, a saúde, não funciona porque muitas vezes o enfermeiro não está bem treinado, não tem treinamento. E aí, como ele não está bem treinado, ele não faz um bom trabalho. Então, treinamento é muito importante. 10 passos, os 10 passos, só aí daria uma palestra minha, só os 10 passos. Mas como eu quero dar uma visão geral para vocês, os 10 passos é ter comportamento ético, é ter planejamento, é ter avaliação de risco, é ter uma meritocracia no entorno do secretário Baú, que ele pedindo uma coisa, o pessoal vai dar retorno para fazer um projeto. 10 passos para boa governança. A transparência está nos 10 passos, para a população saber o que está acontecendo. Próximo, por favor. Referencial para fazer avaliação de governança e políticas públicas no conjunto da administração, professor. Se tu não faz uma avaliação das políticas públicas, se não tem uma política integrada da educação com a saúde, não vai melhorar a produtividade, por exemplo. E não aumenta a produtividade e não vai aumentar a competitividade da nação. Aí eu estou me aprofundando um pouco, eu estou dando o básico para vocês. Para vocês entenderem a importância da governança. Próximo slide. Referencial para avaliação do centro de governo. Isso aqui é fundamental. Sem centro de governo não funciona. Aí eu volto o pai e a mãe. São o centro de governo. O pai e a mãe, digamos que comparando, não dá para dizer que é exatamente isso numa família. O pai seria o chefe de Estado. A mãe seria o primeiro-ministro. Que a mãe é que administra mais os filhos, né? Que está mais próximo com os filhos. Então, centro de governo é o pai e a mãe. Centro de governo do país, ou do governador, chefe da Casa Civil, ou, no caso aqui, Secretaria do Planejamento, Secretaria da Fazenda. Tem que ter um centro de governo para tomar as grandes decisões. Agora, se ele não está consciente que é centro de governo, ele não vai fazer nada e vai ficar 4 anos só cuidando de coisas pequenas e não ataca os pilares da administração pública. Estão entendendo? Então, centro de governo é muito importante. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu emprestei já um auditor que trabalhava comigo para implantar o centro de governo do Bolsonaro. Eu estou trabalhando com ele. Já fizeram 10 reuniões. Por que é importante isso? Para conectar o Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, da Infraestrutura, com os municípios, com os estados. Se não melhora isso, não tem como fazer uma boa administração. Conversar com o prefeito, fazer essa política transversal. Entendeu? Para as coisas acontecer. Vamos pegar um negócio aqui de vocês, energia elétrica. Sem energia elétrica, vocês não vão crescer. Mas tem uma política transversal entre o Ministério de Minas e Energia e o governo de Roraima? Está bem feito isto? Então, pessoal, vocês entender, centro de governo é que comanda tudo isso. Se não tem um bom centro de governo, o país não funciona. Então, vamos em frente. Próximo. Referencial de combate à fraude e à corrupção. Também tem que ter. Vamos falar do Sérgio Moro, ele quer fazer uma série de projetos. Mas se não tiver uma boa conexão com a Polícia Civil Militar dos estados e municípios, não adianta. Da fronteira. Por exemplo, aqui você tem a fronteira. Eu já vim conhecer e andei nos acampamentos de vocês. São milhares de pessoas que chegam. Oscila entre 300 e 700 pessoas por dia. Eu fiquei um dia lá visitando. Eu conheço toda a realidade aqui. E se não tiver um bom trabalho na fronteira, da governança da fronteira, se não tiver um trabalho em conjunto, como está montado aqui, vocês sabiam? Vou dar uma informação importante. Baú, passa isso para toda a população. O programa montado aqui está disputando um prêmio Nobel. Vocês sabiam disso? O programa que foi montado aqui está disputando um prêmio Nobel. É o melhor programa hoje no mundo, porque veio Polícia Federal. Um prêmio Nobel, o daqui. Está disputando um prêmio Nobel. O pessoal da imprensa está aí? Estou dando a notícia. Está entre os concorrentes de um prêmio Nobel, a fronteira, que é organizado pelos militares, pela Polícia Federal, pela parte do Ministério das Relações Exteriores, pelo pessoal do Estado, está concorrendo a um prêmio Nobel. Me deram essa informação essa semana na Casa Civil. Então, referencial de combate à fraude e à corrupção na fronteira, onde que entra armas e drogas? Na fronteira. Se não tem uma boa política de fronteira, não tem como atacar as armas e drogas em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A cocaína, a droga, entra tudo pela fronteira. Tem que ter uma boa política de combate à fraude, à droga, à corrupção na fronteira. Eu fiz um projeto desse. Tem um projeto. Já agora fiz uma auditoria, Michel, professor. Eu fiz uma auditoria em 14 países. Nós montamos no Brasil, mandei fazer auditoria no Brasil, agora estão fazendo em 14 países. Se também outro país não ajudar, não adianta. Aqui com a Venezuela vai ser difícil. Mas nós temos o Paraguai, nós temos o Uruguai, nós temos a Argentina, nós temos fronteira com 11 países. Estão entendendo? Então, vamos em frente. Próximo. Gestão de risco. Isso aqui é muito importante. Isso é fundamental. O que é gestão de risco? Vamos para o pai e a mãe, para entender mais fácil. Gestão de risco. Gestão de risco é você tomar a decisão diariamente com seu filho para ir para a escola ou até o horário que ele chega, o gestão do risco com quem ele volta, alguém bebeu ou não bebeu, pode morrer o filho no caminho. Gestão do risco do pai e da mãe. Gestão de risco de um ministério. O que é a gestão de risco? Todo dia tem que tomar decisão um governante, são milhares de decisões. Se não tem um bom grupo para fazer a gestão de risco, ele comete erro, o Bolsonaro comete erro. Ele toma 50 decisões todo dia. É uma loucura ser presidente da República, uma loucura ser governador aqui, ou ser prefeito. Então, gestão de risco é fundamental. Aí eu volto do exemplo da Petrobras. A Petrobras fez 4 refinarias ao mesmo tempo. E aí cometeram muitos erros. Só a refinaria do Maranhão do Ceará, 3,8 bilhões de terraplanagem. Parou tudo. 3,8 bilhões. Qual é o orçamento do Estado? Baú, qual é o orçamento do Estado aqui? Hã? 3,5 bilhões. 3,5 bilhões é o orçamento de um ano de vocês. Numa obra da Petrobras, eles botaram fora um ano, mais que um ano, do orçamento de Roraima. 3,8 bilhões, só para terraplanagem. Por que o país quebrou? Foram decisões sem avaliação de risco. Vamos em frente. Então, nós montamos um projeto para o Brasil. E é isso aqui que eu mostrei lá para a equipe do Bolsonaro. Gestão de risco na governança e fronteira, no meio ambiente, na educação, na segurança, aquisições públicas, governança da Amazônia. Governança de pessoas é muito importante. As pessoas é que fazem a administração. Sem uma boa governança de pessoas, não se administra bem, sem treinamento adequado. Estão entendendo? Então, o nosso projeto é para transformar o Brasil. Próximo. Por que esse mar turbulento? Porque nos últimos anos nós vivemos uma situação catastrófica. Não chegamos a lugar nenhum, não crescemos. Eu já disse 8,4% crescimento negativo. 2 trilhões saíram dos cofres públicos, porque ninguém mais investiu no Brasil. Por que investir num país que não tem segurança? Se recorda aquela delação da JBS? Doutor Baiano aqui, deixa eu apresentar o Baiano para vocês aqui. Bonfim, se apresenta aqui para nós.
Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu vim aqui prestigiar o ministro Augusto Nardes. Eu sou advogado, sou conselheiro do Ministério da Justiça. A área do aeronegócio não é muito a minha área. Por isso que eu vim aqui hoje prestigiar esse excelente ministro que tem feito um grande trabalho pelo nosso país. Ministro, em meu nome e em todos os baianos, Muito obrigado por todo o trabalho que Vossa Excelência tem feito no TCU e sei que vai fazer muito mais. Meu nome é Aldo Fragoso, viu, gente? Eu sou de Salvador, sou conselheiro em Brasília, como eu disse aqui, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e sou conselheiro também do Conselho Nacional de Segurança Pública. Se vocês forem lá em Brasília, estou à disposição de todos vocês aqui.
E um cargo importante, importantíssimo cargo. Um aplauso para ele. Conselho Nacional de Justiça, onde estão as grandes decisões do país. Bom, vamos continuando. Então, o Mar, aqui eu vou mostrar para vocês o resultado da governança do Brasil. O que, que nós encontramos? Próximo, por favor, vai botando. Planejamento eficiente, o inexistente. Indicador de desempenho inexistente, o de má qualidade. Não há gestão de risco. Próximo. Falta coordenação e falta integração. Esses são os grandes problemas do Brasil. A administração não conversa, não tem diálogo. E esse é o teu desafio aqui, fazer isso acontecer. Se não tiver esse tipo de trabalho em conjunto, não consegue entregar um bom produto. O Denari não vai entregar um bom produto se não implantar a governança. O Bolsonaro, se não implantar, não vai entregar um bom produto. Então, vamos em frente. Próximo, por favor. Esse aqui é o índice de governança do Brasil. Mandei fazer um levantamento em 8 mil instituições, 5 mil municípios. Sob esses indicadores, é em cima de liderança, o líder importante, eu falei o pai e a mãe importante, o governador, o prefeito, estratégia e controle. Porque tu tem que ter planejamento estratégico. Qual é o planejamento estratégico de quem está estudando veterinária para o futuro? Qual é o planejamento estratégico em relação à energia, em relação à educação, em relação à saúde para Roraima, em relação ao agronegócio, em tudo? Tem que ter planejamento estratégico, tem que organizar com antecedência. Aqui tem um mestre, um professor. Se você não planeja, você não tem meta, você não chega a nada. Não chega a nada. E isso não tem no Brasil. Então, olha só os números. O município, apenas 14% de governança, em cima de liderança, estratégia e controle. O prefeito, qual é o objetivo do prefeito de Rorainópolis para os próximos 10 anos? Ou de qualquer município? Em relação a temas como educação, saúde. Que ele termine a sua gestão, o outro possa continuar, que não possa desmontar. Então, vamos em frente. Isso aqui é Brasil. Próximo. Política nacional. Eu consegui, depois de 7 anos, implantar um projeto para o Brasil de governança. E não fui eu. Graças a pessoas como Aurélio, como Ricardo, como a Luciana, temos 1.400 auditores que abraçaram a causa da governança. O TCU hoje fala em governança porque nós especializamos, temos 22 secretarias especializadas. O que, que é secretaria especializada? Tem 30, 40 pessoas, professor, que estudam meio ambiente, ou educação, ou infraestrutura. Como vocês estão estudando veterinária, eu tenho 40 pessoas que estudam edificações. Eu tenho 22 secretarias especializadas em cada área. Porque nós fiscalizamos todo o governo, tem que ter gente preparada em cada área. Isso eu montei na minha gestão em 13, 14. E hoje nós temos mais de 500 auditorias sobre todos os temas mais importantes da nação. Está entendendo, Baú? Por que, que a gente pode ajudar vocês? Porque a gente sabe tudo o que está acontecendo. Próximo. Então, tem um decreto que implanta a governança no Brasil. Vamos em frente. Conseguindo o governo Temer. Mostrei isso para o Bolsonaro. Consegui convencer o Bolsonaro. Convenceu o Mourão. Fiz uma palestra de 2 horas para eles. Então, hoje o Brasil está implantando a governança. Consegui convencer os dois. 3 horas de palestra, 2 horas e meia, quase 3 horas. Eu fiquei no... Eu fiz primeiro para o Bolsonaro, para ele entender. O Bolsonaro entendeu, isso é muito importante, Narles. Você vai me facilitar muito o governo. Eu quase toda semana sou chamado no palácio para conversar com o presidente, com o chefe da Casa Civil. Aliás, terça-feira eu estive almoçando. Fiquei 1 hora. Semana passada fiquei com o Bolsonaro 1 hora, mostrando o que, que eles estavam errando, o que, que tem que fazer acertar. Então, meus amigos, eu estou tentando ajudar esse país, porque eu já tenho 40 anos de vida pública, eu quero que o Brasil dê certo. Tentei ajudar a Dilma. O Ricardo me acompanhou. Alertei a Dilma 4, 5 vezes seguido. Olha, vai acontecer. Ela não me ouviu. Aconteceu o que aconteceu. Porque nós temos indicadores. Então, esse é o livro, Governança Pública, Desafio do Brasil. Próximo. Então, vamos consolidar Isso para entrar na OCDE, que é a comunidade europeia. Tendo uma boa governança, entra na OCDE. Se não tiver uma boa governança, entra na OCDE. Por que que não entra? Porque não tem indicadores, não tem confiança, não tem segurança jurídica. Está entendendo, Renan? Se não tem segurança jurídica, eu não vou fazer um convênio com um país que não vai cumprir. Eu vou contratar e de comprar uma boa carne, não vou receber uma boa carne. Não tem todo o exame fitossanitário, tudo isso. Está entendendo? Vamos em frente. Então, reflexões. Eu agora estou sendo questionado sobre governança. Eu até mandei colocar essa pergunta hoje, pedi para o Aurélio, coloque essa pergunta. Leiam essa pergunta, eu vou pedir para um estudante ler. Quem é que se dispõe a ler essa pergunta aí? Um estudante que queira ler? Você de óculos aí, como é que é teu nome? Lê a pergunta ali. Lê a pergunta, participa aí. Lê a pergunta.
Qual a melhor estratégia de convencimento para que a alta administração entenda a importância dos mecanismos da governança para o alcance de melhores resultados?
Entenderam a pergunta? Qual é a melhor estratégia para se alcançar pessoas, gestores públicos e servidores? Convencê-los sobre o benefício que a estruturação da governança pode proporcionar instituições bom resultado ao Brasil. Pessoal, o líder acha que ele pode fazer tudo sozinho. O que está na cabeça dele, ele não se assessora. E aí ele comete muitos erros. Se ele tem um projeto de governança ao seu lado e tem uma boa equipe, ele pode tomar decisão com mais sabedoria, com mais conhecimento. E quando o cara se acha dono da verdade, não, eu vou resolver tudo, eu resolvo. Não resolvo, porque a administração é muito complexa. Então, se você implanta uma boa governança, tu tem avaliação de risco, tu tem planejamento estratégico, você vai direcionando conforme a situação do momento e tu tem uma equipe para te dar subsídios para tomar decisão. Não é mais no achômetro, eu achei que é isso, não pode ser. Não tem ninguém sábio que toma. Claro que tem pessoas que são sábias, são inteligentes, que têm bom senso, mas o conjunto de decisões são muito importantes. Próxima pergunta aí. Pode passar. A relevância da agricultura para o Brasil. Vamos entrar agora no assunto que interessa o baú. A relevância. Ontem aqui o Paulo Herrmann fez uma excelente palestra. Quem perdeu a palestra dele perdeu muito ontem. Uma excelente palestra, o Paulo Herrmann, presidente da John Deere. O Aloysio está aí. O Aloysio que trouxe. Parabéns, Aloysio. O que ele está falando? Hã? Ah, está no site, 0800. Essa minha também vai estar, né? Vai estar também, a minha palestra vai estar. Então, vamos lá. Vamos em frente, pode mostrar. Ele mostrou isso aqui, veja já. O Brasil, com todas as dificuldades, com toda a falta de governança, o agricultor, e pena que não tem agricultores hoje aqui, como tinha ontem, uma grande parte. Hoje eles estão lá no Paludo fazendo uma visita. Essa palestra era também para conscientizar os agricultores. Viu, Silvio? Aí nós estamos em primeiro lugar em vários aspectos. Mas o Estado não está acompanhando, o Estado que eu falo, não é o Estado de Roraima, o Brasil, o Estado brasileiro, não está dando condições para a evolução do agronegócio. Nós estamos evoluindo na frente do Estado, os agricultores estão na frente do Estado. É só tu chegar no Mato Grosso e ver as estradas terríveis que passamos lá. E aqui, Baú, vai acontecer o mesmo. Vocês não vão ter condições de montar a estrutura, Bonfim, para o crescimento da agricultura que está chegando. Não vai ter estrada, não vai ter transporte. A logística de vocês aqui vai ser problemática, porque aqui vai crescer muito rápido. Por isso que essa minha palestra é importante para as pessoas entenderem. Mas olha, vejam só a nossa posição, em vários pontos. Veja só, suco de laranja, 76% é dominado pelo Brasil no mundo hoje. 76%. Suco de laranja. Outro, açúcar, 48%, nós dominamos o mundo hoje. Mas o nosso transporte é um absurdo de caro. Ontem o Herrmann mostrou isto. É um absurdo de caro. Enquanto que os Estados Unidos, a tonelada custa 25 dólares, aqui custa 90 dólares para transportar. É isso que eu estou dizendo. Roraima não vai ter condições de infraestrutura para o que vai produzir. Ou vocês se organizam, ou o agricultor não vai melhorar sua competitividade. Está entendendo? Viu, Silvio? Entendeu? Ou vocês se organizam, montam infraestrutura, ou não vai ter como entregar esse produto competindo com outras nações. Vamos em frente, só para dar um próximo. Agronegócio, o que representa no Brasil? 22% do PIB. Empregos, 18,2 milhões. Agropecuária, 68% de energia. Agricultura familiar, segurança alimentar. Isso, agricultura familiar é importante para a alimentação. Mas ela tem que ter no bojo, porque aqui tem pessoas pobres. Nós temos que dar condições para elas trabalhar, para gerar emprego, distribuir renda, encontrar produtos com valor agregado. Vamos em frente, por favor. Aqui, quanto que sobrou do PIB? 87 bilhões de reais. Entre o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa, 87 bilhões de reais. Hoje nós temos uma balança comercial superavitária, positiva, de 87 graças ao agronegócio no Brasil. Próximo. Próximo, por favor. Aí o grau da evolução do negócio no Brasil. Estamos chegando a bilhões, a mais de 250 bilhões em relação à evolução comercial. Só para dar uma demonstração, vocês podem ver que o vermelho, a exportação do agronegócio é o vermelho. A linha vermelha está crescendo sempre, graças aos produtores. Próximo. Só para dar uma ideia. Soja, estamos chegando no patamar dos Estados Unidos, produtividade igual aos americanos, soja. Mas a soja não pode ser a única cultura aqui, vou falar logo na frente. Próximo. Posso? Pode mostrar. Pode passar. Aí está o mapa do Brasil em relação à soja. Vocês podem ver que Roraima está azul ainda, é muito pouco a produção. Até 3 mil toneladas é o azul. Boa parte está no Mato Grosso, que é o grande produtor, no Rio Grande do Sul, Paraná, da onde que saíram os gaúchos, muito gaúcho, muito paranaense, muito catarinense, muita gente toda parte aqui. Ontem já deu para ver que teve muita gente vindo para cá. Então isso aqui vai se transformar num grande polo de desenvolvimento. Próximo, por favor. Aí é um dado, pode passar esse dado, que traz quanto vocês produzem. A produtividade de vocês está muito baixa. Está 3 mil por hectare. No sul está 5.500. Tem que crescer muito a produção de vocês. É que vocês são embrionários em relação à soja. Daqui a 10 anos vai estar melhor, ou daqui a 5 anos. Bom, já deu para ver ontem lá no Viesseli que está mudando. Roraima, então vamos chegar a Roraima. Roraima, como é que a gente vê Roraima? Pode botar o próximo. Logística de escoamento, os mercados acessíveis hoje são Manaus, Belém, Venezuela, Caribe e Guiana Inglesa. Isso o Baú conhece melhor que eu. Esses são os mercados mais próximos, mas eu sei que vocês já estão exportando para outros países, a soja, né? Devagarinho, mas já estão exportando. Então, vocês têm condições de crescer rapidamente. Eu estou tentando mostrar alguma coisa para a estratégia. Isso aqui é muito mais para o Silvio e para os seus produtores. Aliás, seria bom, a gente, numa próxima vinda, a gente fazer uma análise em conjunto com os teus produtores, para a gente fazer uma análise estratégica de como a gente pode alavancar o estado de Roraima para o futuro. Eu estou à disposição para vir outra vez aqui, tá? Próximo, então. Fatores favoráveis. Faixa da temperatura, elevada insolação, irradiação, terras planas, possibilidade de maior quantidade de safras. Essas são as possibilidades. Aqui tem condições de 3 safras, não é isso, Silvio? Com irrigação facilmente. Então, nós temos condições de aqui se transformar num grande Eldorado. Próximo, por favor. Clima, solo e favorável. Algodão, banana, cacau, dendê, mandioca, milho, entre safra da soja, sorgo, soja. Isso aí, quem conhece bem já sabe disso. Eu estou repetindo o que ele me já falou ontem, que estão investindo nessa área. Ontem eu tive uma longa conversa com o Baú. Próximo, por favor. Embrapa, potencialidade de produção, cupuaçu, buriti, goiaba, banana, que já é produzida aqui. Frutas, o governador anunciou ontem, vai investir em frutas. Eu acho que agora com a praga que foi extinta aqui, vai ser controlada, tem condições de produzir frutas. Eu acho que tem grande potencial para vender em Manaus e outras regiões. Tem grande potencial. A fruticultura aqui é fantástica se for feito um bom investimento, especialmente para o pequeno, médio produtor, mas também para o grande produtor. Vamos em frente. Já está indo para o encerramento. Manga, caju, açaí. Açaí é muito bom aqui. Manga, caju. Agora tem que criar as condições para isso. Produtores que possam produzir, transporte, toda uma potencialidade. Mas isso é o que eu estudei para trazer para vocês aqui. Próximo. Desafios. É nosso poder implantar isso o mais rápido possível. Pode passar? Planejar desenvolvimento para toda a região e incluir agricultores familiares extrativistas da região. Uma pena que não vieram aqui hoje o Altevi Souza e seus indígenas, 14 tribos, ontem eu falei com ele. Eu acho, vejam só, você sabe qual é o total de área que tem aqui? Somente na Raposa do Sol, 1 milhão e 700 hectares. Eles me dizem que tem 200 mil hectares de lavrados. 200 mil hectares de lavrados. Se montar uma parceria através de uma cooperativa, esse é o grande assunto que eu falei com o João Batista hoje. O que que eu estou propondo? Baú, Silvio, líderes, falem com o governador. Uma pena que ele não está assistindo a palestra, porque hoje eu estou trazendo uma ideia inovadora para cá. Dá um papel para os índios explorar a sua reserva de forma organizada, através de cooperativa, porque a reserva está lá. Se for explorada de forma sustentável, não vai criar problema de imagem, porque ele vai proteger do fogo, ele vai proteger do desmate, ele vai proteger toda essa situação de constrangimento que nós vivemos nos últimos dias. Silvio, você é o grande líder nosso aqui, dos agricultores, mas tem que ter também os grandes líderes da área indígena para poder produzir. Eles querem plantar, eles querem produzir, eles não querem ficar marginalizados. Fazer o desenvolvimento com sustentabilidade, que nós chamamos hoje de bioeconomia, aproveitar a biodiversidade, a riqueza da floresta e explorar. Trazer laboratórios, vocês que são veterinários, laboratórios especializados que possam investir aqui. Esse é o grande discurso que eu queria fazer, especialmente para o governador, para o secretário da Agricultura, nós implantar isso o mais rápido possível no país e aqui especialmente nessa região. Próximo. Incentiva para pequenos produtores, maior valor agregado, gera maior renda, comercialização mais fácil na região. Isso é muito importante, especialmente para o secretário da Agricultura. Vamos em frente. Desafios para Roraima. Próximo. Incentivo ao extrativismo sustentável, convívio com a floresta e geração de renda. Pessoal, Bonfim, Alisson e toda a equipe que está aqui, especialmente o Baú que está dando entrevista ali. Qual é a minha sugestão? Que nós possamos fazer um trabalho de conscientização do apoio para explorar a floresta amazônica de forma sustentável. Eu vou mostrar logo à frente uma auditoria que a gente fez. Nós fizemos em 9 estados. Isso é inédito. Falei isso para o João Batista. O João Batista diz, olha, vou gravar. O João Batista é o maior site de agricultura do Brasil. Mais de 1,5 milhão acessam o canal dele. Um grande brasileiro, faz um grande trabalho pelo país. Qual é a minha proposta? É que nós possamos utilizar a floresta de forma sustentável, mantém a floresta, a gente preserva a floresta, tira o peixe de lá, tira a castanha de lá, não precisa derrubar a árvore. Vamos abrir onde que tem o cerrado, onde que tem os lavrados, não precisa bater árvore, derrubar árvore. Fazer uma coisa sustentável, organizada. Com isso nós calamos o discurso dos europeus e calamos o discurso do outro, porque nós temos potencial de utilizar somente, hoje utilizamos 8%, e não atacar todas as regiões e não desmatar de forma desorganizada. Vamos organizar e vamos transformar esse Estado num grande projeto piloto para o Brasil. Roraima pode ser o grande projeto piloto para o Brasil, de uma economia sustentável, aproveitando a riqueza da floresta, e não simplesmente deixar a coisa sem uma organização. Aí vai depender da liderança, especialmente dos líderes que estão aqui. Vamos aproveitar isso. Próximo, por favor. A Agência Nacional de Assistência Técnica diz que a geração de aumenta em R$600 por mês para o pequeno produtor, se tiver essa organização e esse apoio. Então, nós temos que fazer o agronegócio como estão fazendo hoje? Sim. Mas nós temos que também, para não dar discurso contrário, organizar um desenvolvimento da floresta amazônica, porque de parques e de reserva nós temos mais de 60% do território. E deixar tudo parado não adianta. Tem que usar isso de forma inteligente. E vamos abrir onde que dá. E assim nós temos um bom discurso de defesa da proteção da floresta amazônica. Professor, quer falar um pouco sobre isso? Não, não quer falar. Então vamos em frente. Próximo, por favor. Esse aqui é o bioma Amazônia. A área onde está a floresta amazônica, 4,2 milhões. Próximo, por favor. Bioma Amazônia, 84% não estão recobertos com vegetação nativa. 25 estão em áreas não cadastradas, 26 estão em propriedades privadas. Tem que regularizar as áreas, porque daí o agricultor pode cuidar da sua área, ele é responsável. Sem a regularização não dá para fazer esse projeto, para vocês entenderem a dimensão do nosso projeto. Próximo. Amazônia, preservação obrigatória, 80%. Propriedade privada no bioma Amazônia, 20% é possível utilizar. Então, todas as propriedades encontram sob regras do Código Florestal Brasileiro. Vai ser mudado isso? Pode ser mudado. Mas se nós montar uma boa estratégia, não vai ter problema se mudar. Próximo. Acordos internacionais. O Brasil assinou vários acordos em nível internacionais. Pode ser o próximo. Os principais deles é em Copenhague até 2020. Então, nós temos vários acordos internacionais para preservar a Amazônia. Então, nós não podemos desrespeitar isso. Mas dá para fazer de forma organizada toda uma política de desenvolvimento sustentável. Próximo. Próximo, por favor. Acordo de Paris. Eu estou dando só uma visão aqui para vocês. Ter uma noção da importância de fazer esses acordos acontecer para o Brasil não ficar refém do debate contrário, para a gente poder produzir. Porque nós temos a floresta é nossa, mas quem consome não somos nós. O potencial do consumo não está conosco. Nós temos um produto aqui, mas se plantar só soja e não plantar outros produtos, não mostrar que está usando bem a floresta, eles nos bloqueiam e não importam a soja daqui. Estão entendendo? Por que é importante ter essa visão? Próximo, por favor. Aqui é a matriz energética. O Brasil tem 45 de fontes renováveis, a OCDE, os países europeus, e mais avançado, 10. E os outros países, demais fontes, 14. Então, nós estamos muito na frente do mundo em relação à energia. Próximo. Preservar e produzir. O Brasil é líder em mais de 200 mercados. Atinge mais de 200 mercados. Então, o Brasil hoje é uma potência agrícola. Mas tem que ter essa organização. Eu estou indo para a finalização já da minha exposição. E nós temos que preservar os investidores que estão aqui. O pessoal que trabalha com defensivos, com agronegócios. E eles querem investir, mas se nós não fizermos esse trabalho em conjunto, nós vamos ter problema na exportação do nosso produto. Nós temos que ter essa cautela de prevenção. Próximo. Desmatamento ilegal, tem que ter cuidado. Aqui está o meu amigo Alisson, que foi diretor e presidente da Interaim. Então, conhece muito bem. Se puder cumprir a lei, melhor. Evita problema para o produtor. Próximo. Já indo para a finalização. Aí um mapa da América Latina que eu consegui fazer. de áreas de parque de reserva. Vejam só quantas áreas de parque de reserva nós temos. 1.200, 1.200 total, dá mais de 1.200. E temos um valor no verde de 21%. Tratado de Aichi, Japão, Nações Unidas. Cada país tem que preservar 17%. Na América Latina nós temos 21% preservado. Então nós temos discurso para discutir com os europeus. Nós estamos na frente de todo mundo. Mas por isso que eu passei a semana passada para o Onyx, isso, chefe da Casa Civil. Passei para o Salles. O Salles esteve comigo, o ministro do Meio Ambiente, uma hora. Olha, use esses dados. Nós estamos na frente de todo mundo. Eles estão... Aí acho que eles não tinham conhecimento dos dados. Hã? É, então fui eu que dei para ele. Fui eu que dei para ele, está falando. Ele ficou uma hora comigo. Eu dei tudo isso para ele. Veja só como é importante indicadores. Ele falou isso? E disse que foi o TSU, com certeza, porque eu que passei para ele. Aliás, antes de dar um infarto nele, um problema de mal-estar que ele teve uma hora comigo no gabinete, o Salles. Eu chamei ele. Mas dois dias antes eu disse para o Onyx. E eu fico feliz que o Salles tenha entendido isso, porque ele é um cara muito voluntarioso. Nós temos números para mostrar para o mundo que nós estamos na frente. Está entendendo, João Batista? Porque nós avançamos muito. O Tribunal de Contas está tentando ajudar o Brasil. Vamos em frente, para terminar. É preciso conversar em harmonia, floresta em pé, atividade econômica e bem-estar das famílias. Essa harmonia é muito importante para a gente poder ter uma boa imagem no exterior. Próximo. Para finalizar, eu fiz um vídeo da Pangeia. Bota um som bem alto aí, meu amigo. Vai preparando. Para finalizar, o meu grande sonho, como brasileiro, como alguém que enxerga longe, como alguém que quer uma visão macro da nação para defender o Brasil, defender Roraima, é nós fazer uma grande auditoria mundial para mostrar que nós estamos na frente de muitos países. Já fizemos em toda a América Latina essa auditoria. Está sendo feita a segunda auditoria da preservação de parques e de áreas de reservas. Nós estamos na frente do mundo todo. Porque tem países que fazem preservação de parque em desertos. Nós fizemos na floresta. Nós fizemos na floresta. Então, o que eu quero mostrar para o mundo é que nós estamos na frente de todo mundo, mas de forma organizada. O Tribunal de Contas fez isso, treinou os tribunais. Treinamos mais de 2 mil auditores para fazer em todo o Brasil. Treinamos 4 mil auditores para fazer em toda a América Latina. E agora estamos passando para quê? Para a África. A África vai fazer essa auditoria baseada nos nossos indicadores. Trabalho do Tribunal de Contas da União. Viu, João Batista? A África vai fazer uma auditoria, nós estamos treinando eles com 13 indicadores para mostrar o que, que eles têm que preservar das áreas de parques de reserva. E eu vou mais longe, nós temos que preservar, mas também explorar de forma sustentável. Os ribeirinhos, os índios que moram, poder explorar a piscicultura, poder explorar a castanha, poder explorar uma série de coisas. E dar renda, mas precisa de orientação técnica. Sem orientação técnica eles não vão fazer isso. Então, o vídeo, dá para passar o vídeo da Pangeia? Bota o som alto para vocês entenderem. É um vídeo que é um sonho. Como é que vai ficar o mundo? Ontem o Paulo Herman mostrou aqui como é que vai ser o agricultor com toda a metodologia. Eu estou mostrando como é que vai ser o planeta daqui a um tempo. E nós preservando o planeta para o futuro e preservando o nosso planeta. E fazendo esse trabalho em conjunto, nós podemos preservar o meio ambiente, a biodiversidade, produzir com sabedoria. Mostra o vídeo aí, por favor. Vai dar aí? Vai dar o vídeo? Deu problema. Mas esse vídeo é o seguinte, pessoal. Em 2014, há 5 anos atrás, eu tive a ideia da Pangeia. Quem é que sabe o que é a Pangeia? Todo mundo sabe o que é a Pangeia? A Pangeia era, há 150 milhões de anos atrás, nós éramos um continente só. Aí nós fomos nos dividindo em vários continentes. Nós estávamos colados na África, até o mapa da África cola bem conosco. Então eu propus que nós montássemos um projeto da Pangeia no Tribunal de Contas da União para fazer uma relação internacional. Eu presidi todos... Está começando? Quando começar, me avisa. Então, a gente quer fazer um projeto para fazer auditoria no mundo todo para preservar a biodiversidade. Olha aí, escutem.
No começo, não havia cidades, nem países, nem fronteiras. A Terra estava unida num único continente, chamado Pangeia. Os continentes se separaram. A vida ganhou novas formas. Surgiu o ser humano, que buscou um desenvolvimento sem limites, alheio ao fato de que o que fazia afetava todo o planeta. Estamos numa viagem para mostrar como as entidades de fiscalização superior podem promover uma nova união, criando ferramentas únicas para o desenvolvimento sustentável. No século XX, a humanidade começou a despertar para os efeitos do crescimento impensado sobre o planeta. Em 2010, 193 países adotaram as metas de Aichi para a biodiversidade. Uma dessas metas é assegurar que até 2020, pelo menos 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marinhas sejam transformados em áreas de proteção ambiental. Para colaborar com a implementação desses territórios, o TCU tem buscado parcerias por meio de auditorias coordenadas. Os primeiros trabalhos foram feitos na Amazônia Brasileira e na América Latina. 12 entidades de fiscalização superior da América Latina e do Caribe realizaram uma auditoria coordenada em áreas de proteção para verificar o nível de governança de cada uma delas. 1.120 áreas foram avaliadas e classificadas de acordo com o nível de implementação em que se encontram. Assim, foi possível identificar os pontos fortes e as fragilidades dessas áreas e dar mais transparência à situação de cada uma. No Brasil, depois dessa auditoria, já vimos a criação desse painel dinâmico, que traz informações sobre a gestão ambiental de todos os biomas brasileiros. O Tribunal de Contas da União propõe ampliar essa experiência com novas parcerias, oferecendo capacitação, intercâmbio de informações e indicadores comuns. Assim, juntos, podemos contribuir para unir de novo todos os continentes em um mundo saudável e sustentável para as futuras gerações.
Bem, vocês entenderam, né? É um sonho. Nós, Brasil, influenciar o mundo para transformar o mundo interplanetário utilizando a nossa tecnologia, os nossos indicadores. Eu criei, junto com o nosso time criou, 13 indicadores de governança de parques. Se tem, por exemplo, gestão, se tem avaliação técnica para gerir os parques. Nós temos parques imensos e não são visitados por ninguém. Utilizar de forma sustentável todo esse parque, tirar a castanha, como eu disse, tirar o peixe, tirar muita coisa da riqueza que está na floresta sem agredir a floresta. Eu já visitei, eu fui a Tapajós, eu fui lá na floresta, levei meus técnicos, andei de canoa, andei por tudo, pesquei peixe nas redes lá, pegamos peixes, feita pelos ribeirinhos, dá para aproveitar, tem que ter assistência técnica. Uma pena que não vieram aqui os índios hoje, que eu queria ter feito esse contato, para ajudar eles. Então, acho que nós podemos explorar isso de forma sustentável. E não deixar de explorar o agronegócio moderno. Uma coisa não significa um impedimento da outra. Desde que a gente mostre que está fazendo o outro, e não somente um. E não pode ficar só na soja. Nós temos que produzir milho, produzir sorgo, açaí, outros produtos. Essa é a ideia, entendeu? João Batista, o homem que comandou o Canal Rural por muito tempo, hoje tem o site mais lido do agronegócio brasileiro. 1.400.000 pessoas diariamente escutam esse homem.
Obrigado, ministro. Assim, a participação que eu pedi para o ministro me conceder, primeiramente agradecer a generosidade do ministro Augusto, com a minha pessoa. Mas sabe, ministro, nós temos uma batalha nesse instante. Tem o lado positivo e o lado negativo dessa batalha, que é a batalha da comunicação. Nós estamos com excesso de informação e pouca comunicação. Então, assim, é muita coisa, a gente não consegue compreender, principalmente a coisa básica. Temos aqui jovens, a gente precisa explicar para os jovens, e eu quero também que o senhor me informe, algumas coisas, alguns significados mais simples, por exemplo, a sua presença aqui. Não é a primeira vez que eu lhe encontro em eventos agrícolas no Brasil. Como eu disse lá no hotel, a gente vive se tropeçando. O ministro Augusto, ele já teve, eu me lembro que eu estive com ele em Cuiabá, em Primavera, acho que em Palmas, em várias cidades, Lucas do Rio Verde, enfim, várias cidades. Aí eu pergunto, mas essa é a sua função? Essa é a primeira pergunta. Essa é a função do TCU? Vamos começar aqui a informar as pessoas, né? Nós estamos falando com o ministro Augusto Nardes, do TCU, que é o ministro que fiscaliza a presidência da República, entre outras coisas. Então, assim, não é... Desculpe a ousadia. Não é pouca porcaria, não, como a gente fala lá no Mato Dentro. Entendeu? Agora, por que o TCU está envolvido nessa sua ideia? Por que o TCU, ao invés de... Pergunta simples, por favor, de fiscalizar, por que o senhor está querendo propor uma outra concepção no país? Porque o entendimento que eu tinha era que o TCU era o fiscal, né? Um contador das coisas, né? Aí, de repente, o senhor não fala disso em um momento algum, o senhor fala de uma nova proposta. Para começar a informar o básico, qual é a sua função, por que o senhor está aqui? O que o senhor está pretendendo, ministro Augusto Nardes?
Na verdade, eu quero implantar a governança no Brasil. Eu falei aqui no início, explicando de que a minha função, você infelizmente não estava, é fiscalizar, ver a legalidade dos atos, o tribunal ver as contas da República, mas cabe ao tribunal, conforme o artigo 71 da Constituição, ver a eficiência, ver a eficácia. E se vem dinheiro para qualquer coisa aqui no Estado... E o dinheiro é mal aplicado, a gente está fazendo a avaliação se o dinheiro vai ser bem aplicado, seja na educação, na saúde. Ou o Banco do Brasil está financiando, nós fiscalizamos o Banco do Brasil. Ontem foi entregue aqui vários contratos para agricultores com dinheiro privado e público também. E por isso que nós temos a secretaria, que é o Aurélio, nosso secretário aqui, que junto com a equipe faz essa fiscalização. Mas cabe também ao tribunal ver a eficiência, eficácia, efetividade, se o dinheiro foi bem aplicado. Então, além da legalidade, que é ver os atos se estão legais ou não, cabe a nós ver a eficiência e eficácia. E isso fui eu que implantei no Tribunal de Contas da União, criando 22 secretarias especializadas para ver a eficiência, eficácia, efetividade. Aí depende de planejamento, de avaliação de risco, uma série de itens que antes não eram fiscalizados. Eu inovei isso. Junto com a equipe técnica do TCU, nós temos 1.400 auditores. Eu fiz essa exposição no início, mas como você não estava, é bom até para ficar bem claro que essa também é uma função do Tribunal de Contas. Ver se o dinheiro está sendo bem aplicado na ponta. E não somente se tem a legalidade ou a ilegalidade dos atos do prefeito, do governador. Nós fiscalizamos todos os recursos do país.
Tá, uma outra colocação que a gente faz é assim... Por que o senhor está focando nessa questão ambiental? Porque para nós, o tema ambiental virou um tema para nos ofender, para nos prejudicar, para nos conter. E parece que quando se fala de ambientalismo, que é onde está contido a sua ideia, parece que ela é contra a gente, está contendo, tentando conter o nosso avanço ou a nossa sobrevivência. Não tem um conflito na sua ideia, ministro?
Não tem porque, na verdade, o agronegócio brasileiro é moderno e quem está fazendo a proteção nessa região em que está sendo explorado o agronegócio e quem está trabalhando na agricultura são os próprios produtores que podem fazer a proteção da floresta amazônica. Eles estão hoje conscientes de que eles precisam da água, eles precisam manter a floresta para poder manter o ciclo climático e também manter... A rentabilidade, porque se acaba a água, acaba a rentabilidade deles, acaba a irrigação, acaba tudo. Então, o povo que é mais urbano não tem consciência disso. E ficam batendo no agronegócio como ele fosse o responsável, sendo que hoje os produtores conscientes são os grandes protetores da biodiversidade, da floresta amazônica. Então, por que eu estou falando? Porque os agricultores que ainda não estão conscientes, nós temos que conscientizar, mas eu sei, até porque eu vi ontem aqui a abertura da soja, que é um agrônomo bem preparado, que ele vai querer proteger as nascentes, vai proteger o rio, proteger a própria floresta, porque é aquilo que vai proporcionar chuva para ele. Então, nós temos que fazer esse esclarecimento para quem não conhece o agronegócio. Então, é nesse sentido que eu faço essa exposição, para que o mundo saiba que quem vai proteger a Amazônia são os próprios produtores, senão acaba o negócio dele. E outra coisa importante, eu ontem falei com o presidente Altevi Souza, de 14 tribos indígenas, que querem fazer o desenvolvimento do agronegócio também nas áreas indígenas, para eles poderem evoluir. Mas na região que são lavrados, que não tem floresta, eles têm 200 mil hectares de lavrados. O que é lavrados? É a região de Campina, a região que não tem floresta. Então dá para o agricultor explorar como pode o índio explorar, desde que seja através de uma cooperativa, porque legalmente ele não pode. Mas o índio está passando fome e ele quer evoluir, ele quer crescer. Mas com certeza ele vai proteger a floresta. E eu senti no Altevi Souza, que é o líder aqui de 14 tribos, que eles querem também ter a possibilidade de produzir para se alimentar e ao mesmo tempo fazer a proteção da floresta. Então, por isso que nós temos que fazer essa exposição, para que a sociedade tenha conhecimento. Então, eu sou favorável ao desenvolvimento sustentável, mas não sou contra, literalmente, que o agronegócio moderno, hoje boa parte da agricultura brasileira é plantio direto. O que significa plantio direto? Não fica a terra nua, sem cobertura. A terra tem uma cobertura, e aí não dá o efeito estufa, porque o sol bate em vegetação plantada. Ou seja, vários tipos de vegetações são plantadas hoje no Brasil todo. Nós temos uma agricultura mais moderna, onde que você planta uma braquiara, ou seja, uma grama, e ela protege, como o lavrado está lá. O lavrado, no momento que tu lavrar ele, tu tem que botar a braquiara em cima para não dar o efeito estufa. E o agricultor está fazendo isso, mas a população não sabe disso. Então nós temos que esclarecer que é possível explorar algumas regiões. Eu sou contra nós atacarmos a floresta sem projetos bem planejados. Eu sou totalmente contra. Vamos explorar a floresta tirando a castanha, tirando de forma sustentável, fazendo a piscicultura, e não vamos destruir a floresta. Vamos aproveitar a riqueza que tem na floresta e vamos estabelecer bioeconomia, utilizando a biodiversidade. Dá para trazer laboratórios, fazer acordos internacionais com os grandes laboratórios, e a grande riqueza que nós temos na floresta é manter a floresta em pé sem necessidade de derrubar. Vamos explorar onde que tem o lavrado, onde que a natureza já proporciona um mini cerrado, praticamente só uma campina que se chama lavrados aqui, ou seja, é uma grama que está ali estabelecida. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos conscientizar de que é possível. Agora eu sou contra invadir a floresta para plantar soja ou plantar qualquer tipo de produto.
Terceira e última. Assim, o ministro reclamou que tem poucas pessoas aqui presentes no evento, mas é normal, né? Uma quinta-feira à tarde, né? Não é isso? Mas assim, ministro, o senhor sabe que nós estamos gravando, isso vai ficar disponível no site, como o senhor disse, 1.400.000 pessoas poderão ter acesso. Não sei se vão assistir, mas poderão ter acesso. Então, essa é a primeira colocação que eu estou fazendo. A segunda é a sua luta aí, insistente, né, de que colocar essa questão da bioeconomia na cabeça dos produtores, está faltando uma palavrinha. Quer dizer assim, com a bioeconomia, com a biopreservação, com a bioatividade, dá mais lucro para a soja. Porque tem um carimbo, passa a ter um carimbo que valoriza, é uma marca valiosa para a soja, para o boi, para o café, para o feijão. Então, assim, eu concordo com o senhor, mas precisa acrescentar que vale a pena dar lucro preservar. E a terceira coisa, ministro, Olhe bem os nossos jovens. Olhe bem essas pessoas. O que elas estão fazendo aqui? Elas estão atrás de informação para crescer. Ministro, nesse instante, no horário de Brasília, 17h29, o senhor acha que tem um grupo de pessoas como essa aqui no Japão conversando sobre isso? O senhor acha que tem um grupo como esse aqui na Suíça conversando sobre isso? O senhor acha que tem um grupo como esse aqui na China conversando com isso? Nos Estados Unidos, na Argentina? É isso que me deixa otimista. Porque o seu interesse, o interesse das pessoas, o interesse do Brasil é nesse caminho da sobrevivência, né, da supremacia do conhecimento agrícola para alimentar o mundo. Então, assim, eu sou muito otimista de estar aqui, está calor, né, o senhor está suado, mas eu estou vendo que o resultado disso é uma diferença para o Brasil. Então, eu me encerro aqui e digo, viva o Brasil, ministro, muito obrigado e vamos em frente.
Obrigado, obrigado. Obrigado, João Batista. Professor, quer fazer alguma pergunta? Nosso professor aqui da Universidade da Amazônia. Obrigado.
Muito boa tarde, meu nome é Merchede, eu sou do Amazonas e eu estou, no momento, na Federação das Cooperativas do Norte do Brasil. Primeiramente, parabenizar os organizadores pelo belíssimo evento e, particularmente, ministro, pela sua brilhante palestra. Valeu a pena eu ter dirigido 8 horas o convite do Silvio e ter vindo aqui assistir essa bela palestra. Só essa já valeu a minha vinda. Mas eu tenho 3 perguntas para o senhor. O senhor, com muita sutileza, falou no Prêmio Nobel que nós estamos aguardando, que está sendo avaliado, que é esse trabalho que está sendo feito para receber os imigrantes, esse trabalho de fronteira. É isso que o senhor falou. E o senhor, com muita elegância, não comentou que estão construindo muros, tentando construir muros para separar países, ao contrário da nossa Pangeia, como funcionava antigamente. E eu queria que o senhor fizesse uma consideração sobre esse tipo de política separatista também, de nossos aliados dos Estados Unidos, que estão separando o México, querendo através de muros. A segunda, o senhor foi muito curto, mas o senhor nos deu um recado sobre a monocultura. O senhor falou que 10 segundos, mas cuidado com a monocultura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque nós estamos nos transformando numa fronteira agrícola e eu também desenvolvo a função de cônsul honorário do Peru nos estados do norte. Estamos nos reunindo na SUFRAMA, senhor, todos os meses para facilitar o transporte da soja que vem do Mato Grosso e que virá daqui também através de Chirimaguas e de Jurimaguas até o porto de Paita e de Paita até a China e Japão. Nós estamos em frente ao Japão. E isso facilitaria porque a nossa soja, evitando que ela subisse pelo canal de Panamá e viesse através do Panamá, para abastecer, $2 a $3 a menos por tonelada. E aí já começaram os boicotes. Esse projeto é um projeto, ministro, altamente viável, inclusive do ponto de vista ambiental. Mas eu fiquei um pouco triste também quando o senhor falou das nossas estradas e no investimento de infraestrutura, quando nós estamos na vanguarda, crescendo, e encontramos esse problema gravíssimo de infraestrutura. Ministro, mostre uma saída para isso, para o nosso presidente, esse já é um apelo. Tente convencer as pessoas, porque eu sei que o senhor é ministro, afinal de contas, mas vocês têm cabeças ali dentro, cérebros que pensam também. Não é só para verificar se o cara aplicou dinheiro ali bem ou não. Então, eu não sou de Santo Ângelo, mas eu estudei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas sou amazonense, eu fui daqui para lá, para a faculdade. E eu queria que o senhor me desse essas 3 respostas e parabéns pela sua palestra.
Obrigado, obrigado, professor. Vou ser rápido e objetivo. Muito obrigado, professor. Fico muito honrado com a sua viagem de 8 horas para assistir a palestra aí. Bem, em relação à questão dos muros, eu acho que dá para resolver na base do diálogo. Eu não vou entrar no caso específico americano, mas aqui nós temos capacidade de dialogar com os demais países. Claro que tem a questão ideológica, que é muito pesada em relação à Venezuela. Mas em relação à Colômbia, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, nós podemos, através do diálogo, fazer uma parceria de fronteira para evitar a entrada de armas, drogas e tentar estabelecer uma cooperação. Eu acho que é possível. Em relação à questão da monocultura, a minha preocupação é que nós temos um potencial na área de fruticultura fantástico. Nós estamos dominando em muitas áreas já em grãos. Então, ficar só na soja é perigoso no sentido de que a monocultura se estabelece e não cria outras alternativas que geram mais renda, como a agricultura familiar na fruticultura. Então, criar mais alternativas. Claro que aqui dá para plantar milho, dá para plantar também sorgo, outros produtos, dá para plantar vários produtos que têm mercado em nível internacional, o próprio arroz, que já foi plantado aqui muito. São alternativas. Então, não ficar só na soja. Ter essas outras alternativas, não ficar somente na soja. E também partir para a fruticultura. O açaí hoje é vendido com muito mais valor agregado lá fora, e aqui dá muito bem o açaí. É um grande produto, que é uma demanda mundial o açaí. E aqui dá naturalmente. Caju também dá. Se tiver fábricas aqui, dá para plantar caju. Mas tem que ter produtos de transformação. Então, aqui não dá para ficar só na monocultura da soja, não que ela não possa ser plantada. A minha preocupação é que o agricultor só fique nisso. Mas o que eu estou sentindo, nos produtores que vieram de várias pontos do Brasil, eles estão evoluindo para outros produtos. Eles começam a plantar soja e depois já começam a plantar outros produtos, feijão, plantar arroz e plantar outro. Eles estão avançando. Tem muito gaúcho que aprendeu a plantar café que não plantava café. Então, está havendo esse crescimento. Mas eu acho que tem um potencial para a fruticultura fantástico. E em relação à terceira pergunta, o que era ainda?
Nós estamos... Eu vou abrir o jogo.
A estrada.
Boicotados, porque...
E a infraestrutura. Eu estou muito preocupado com a infraestrutura. Aliás, eu fui relator há poucos dias da Ferrovia Norte-Sul. Fui eu que liberei a Ferrovia Norte-Sul para ligar Tocantins com o Porto de Itaqui, no Maranhão. E que vai ligar com o Porto de Santos. Eu que relatei isso. E eu estou com outro material para relatar lá, outra proposta de grande importância para o país, que devo tomar decisão nos próximos 30 a 60 dias, é que é a Malha Paulista que liga com Rondonópolis, para sair via Santos. Mas também pode sair via Porto de Itaqui, porque aí vai linkar Rondonópolis com a ferrovia Norte-Sul, e aí, ao mesmo tempo que pode sair para Santos, vai poder sair para Itaqui, ou seja, no Maranhão. Mas aqui o grande problema, a desorganização do Estado, eu já falei isso para o ministro da Infraestrutura, que foi um homem de sorte, né? Muita sorte, porque ele pegou boa parte dos projetos já prontos do governo do Michel Temer. Aliás, o que está sendo feito, tudo isso é trabalho lá do governo anterior, do Michel Temer. Todas as ferrovias. Agora, o grande segredo para essa região é hidrovias. São hidrovias. E nós estamos remando com ferrovias aonde que nós podíamos utilizar as hidrovias de forma fácil. E eu acho um desastre. A maior decepção que eu tenho do Brasil em relação à infraestrutura é a não utilização das hidrovias como base para transportar a riqueza nacional. Seja de ferro, seja do petróleo, seja da área agrícola. O maior desastre. O desinteresse. Falei isso para o ministro da Infraestrutura. Eu já venho falando uns 10 anos isso. Eu viajei pela Rússia, 1.500 quilômetros, passei por 13 clusas, tudo via hidrovias. Que não precisa manutenção, é só ter a água. E fazer as eclusas para poder passar. O Brasil é um desastre em relação a isso. E o atual governo ainda não deu a importância necessária, está recém começando, para as hidrovias. Então, eu considero a sua última pergunta em relação à infraestrutura muito importante para dar capacidade de competitividade. Baú, quer falar? Baú, nosso secretário da Agricultura, fazendo um grande trabalho aqui.
Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. Parabéns pela palestra. O senhor traz alguns pontos à tona que são essenciais. Primeiro, na questão da gestão. O governador Antônio Denário, tem feito um trabalho diferenciado. É um valente que trabalha 16, 18 horas dia, mas a gente sabe que isso por si só, sem uma sustentação com base em planejamento, não é o suficiente, certo? O esforço pessoal não consegue, vai ter um limite. E aí é um esforço que a equipe está fazendo, Pedro Cirino está aqui, Anel Olivan está aqui. Tem uma equipe que hoje está trabalhando num planejamento. Eu quero aproveitar o momento, fazer uma integração, depois vou conversar com o Aurélio, que fica aqui, para a gente estar trazendo essa metodologia do TCU para dentro desse planejamento e já incorporar com o que a gente tinha de conceito de governança, isso que o senhor está colocando, certo? Dentro do planejamento, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque dentro do planejamento, e aí a pergunta do João também foi boa nesse sentido, dentro do planejamento a gente está trabalhando a questão de Roraima ser um estado sustentável. O ministro Marcos Pontes chegou em 2011 a desenvolver um projeto para Roraima do Eco-Estado, certo? Nós estamos trabalhando não com o conceito de eco, mas de sustentabilidade, muito baseado no que o Paulo, o presidente da John Deere, destacou ontem e do que o senhor destacou hoje. Nós precisamos, e aí o Geis é um dos produtores que está aqui, está fazendo um trabalho muito forte já, de uma verticalização da produção. Nós não podemos ser o Mato Grosso da vida, que é o maior exportador de commodities do Brasil, mas ao mesmo tempo importa 80% do que consome. Por quê? A agricultura familiar não foi valorizada, né? Então, é um trabalho que tem que se fazer de sustentabilidade econômica, não só da produção, mas pensando da sociedade como um todo. E essa sua palestra pensa a produção integrada à sociedade, né? Nós temos a fruticultura, um dos pilares. A fruticultura, ela é altamente demandadora de mão de obra, 2 pessoas por hectare. Então, se nós temos uma população aí pequena, se a gente chega a 10 mil hectares, 50 mil hectares, a gente está com 100 mil pessoas empregadas só nesse segmento. E aí eu já aproveito para fortalecer esse processo. Amanhã nós receberemos o presidente Luiz Barcelos, que é o presidente da Abrafrutas, Associação Brasileira de Frutas, Associação Brasileira Exportadora de Frutas, que está aqui, que junto com a CNA, o Silvio Carvalho, fez um trabalho de fortalecimento dessa questão da fruticultura, e vamos fazer um protocolo para formalizar o Plano Estadual da Fruticultura. Roraima vai ser o primeiro estado a ter o Plano Estadual da Fruticultura, certo? Justamente nesse sentido. Então, a minha pergunta, eu quis fazer esse contexto, e a minha pergunta é, na sua perspectiva, na sua crença pessoal, é possível conciliarmos dentro daquele tripé da sustentabilidade o econômico e o ambiental, de maneira que eles consigam se integrar e ter sinergia?
Com certeza é possível, se houver um planejamento adequado, especialmente fazendo a avaliação dos riscos e utilizando o planejamento estratégico de curto e médio prazo. Eu acho que é possível, sim, fazer um desenvolvimento sustentável, levando em consideração a questão econômica. E eu gostei muito da tua colocação, quando coloca o produtor, e eu fiz questão de colocar os extrativistas, né, como base para poder vender o produto para consumo e dar muito mais valor agregado. E aqui, se vocês direcionar, especialmente a Secretaria da Agricultura, técnicos, e buscar no Sistema S, no Senar, e aqui está o Silvio e toda a equipe, e treinar essas pessoas, dar um treinamento adequado, aqui nós podemos criar também uma agricultura familiar que dê possibilidades de abastecer o produto de todo o consumo, não somente aqui, mas inclusive até de Manaus. Então, eu acho que vocês têm um grande potencial, porque vocês têm Georgetown, vocês têm a Venezuela, que está tendo uma carência enorme de alimentos, e podem utilizar todo esse potencial. E aí teria um ciclo, por isso que eu disse que aqui pode ser um grande projeto piloto. Não que o Mato Grosso não tenha tido sucesso, mas para ser diferente e mais avançado que o Mato Grosso. Eu acho que há esse potencial. Vai depender do quê? Da liderança, da sua liderança como secretário, do apoio do governador e do apoio do conjunto da comunidade em entender a dimensão desse trabalho. Por isso, eu, para encerrar, eu queria agradecer especialmente o Silvio pelo convite. Eu já me coloquei à disposição. E quero, além de me colocar à disposição, colocar o time do Tribunal de Contas da União. Nós temos uma secretaria especializada em meio ambiente e agricultura, agricultura e meio ambiente. Eu formei isso quando fui presidente do tribunal. 22 secretarias especializadas. Nós temos lá 30, 40. Até vou deixar um trabalho aqui das auditorias que nós temos na área agrícola e na área ambiental, para vocês utilizar esses indicadores para tomar a decisão mais acertada. Aí eu dou a tranquilidade, especialmente para o secretário Baú, o Baú ter dados e indicadores e auditorias que mostram qual é o caminho, aonde que estão os erros. E com os erros vocês conseguem acertar, porque vocês, tendo conhecimento dos erros das auditorias do tribunal, nós temos mais de 500 auditorias em todas as áreas, vocês vão conseguir acertar, porque vocês já viram o erro que aconteceu em outras atividades semelhantes. Então, eu vou deixar, eu deixei para o Aurélio, depois vamos passar, né, Aurélio? Dois cadernos, dois encartes, dois manuais, e além disso, mandar para você, Baú, todos os manuais nossos de avaliação de risco, de políticas públicas, os 10 passos para boa governança, para você fazer uma grande gestão e transformar aqui num polo de desenvolvimento com desenvolvimento sustentável. Não travando o agronegócio, mas direcionando o agronegócio para as áreas de lavrados e direcionando a floresta para que os índios participem, eles desenvolvam, eles façam a proteção da floresta e, ao mesmo tempo, possam produzir, se alimentar e tirar a riqueza deles ali, porque eles têm 1.700.000 hectares na Raposa do Sol. E ficar aquilo ali parado, sem uma exploração, é falta de inteligência. E nós temos no Brasil mais de 60% da Amazônia que não é explorada de forma sustentável. Isso é uma grande falta de inteligência. Vamos explorar a Amazônia e vamos preservar a floresta amazônica. A maior riqueza está na floresta, sem necessidade de derrubar ela. Derruba aonde tem cerrado, aonde tem lavrados, que é suficiente para produzir para o mundo sem atacar a floresta. Vamos desenvolver essa crença, vamos conscientizar isso, porque aí nós teremos proteção do mercado mundial que vai comprar o nosso produto, porque sabe que aqui tem uma política de proteção ambiental, sabe que tem uma política de desenvolvimento sustentável. Se não fizer isso, é falta de inteligência. É ir contra o produtor que está produzindo qualquer tipo de produto, porque há um boicote hoje de aceitar produtos que não sejam bem esclarecidos, bem transparentes onde está sendo produzido. Porque eles não têm a capacidade que o Brasil tem de produzir, e isso nós podemos estabelecer se tivermos inteligência e mostrar que nós protegemos a floresta. O índio precisa proteger a floresta. O governador precisa proteger a floresta. O agricultor, o homem do agronegócio tem que proteger a floresta. Ele tem que ter essa consciência de que precisa proteger a floresta. E aí nós fizemos um desenvolvimento para pensar na Pangeia, de um grande continente, preservando o desenvolvimento sustentável, mas não abrindo mão de produzir aquilo que dá lucro, que dá emprego, gera renda, que dá riqueza, como está acontecendo aqui em Roraima. Muito obrigado, um abraço a todos.